Buenos días a todas e todos e todes. Nosotras não falamos muito bem espanhol, então vamos fazer uma charla um pouco pequena em portunhol, bem despacito. Se não compreendem alguma coisa, podem perguntar, interromper, sim? Eu me chamo Camila, sou uma militante anarquista brasileira e também maestra de filosofia. Estou muito honrada por falar acá. Quero agradecer por nos receber. O zapatismo é muito inspirador para nós, porque mostra em ação, efetivamente, uma outra forma de vida possível, que não esta do capitalismo contemporâneo, que se coloca como totalitária. Então é uma grande honra para nós outras estar acá e poder compartilhar um pouco de nossa história e de nossa experiência com o nosso coletivo de educação popular ao Brasil. Eu vou passar a palavra para minha companheira se apresentar e depois vou falar um pouquinho mais de nossa história e de nosso trabalho ao Brasil.
Buenos dias, é um grande honor. Estamos muito, muito emocionadas de estar acá, de estar em um território sem Estado, de um território autônomo. O zapatismo está em nossa luta, inspirándonos todos los días en las periferias de Río de Janeiro y otras ciudades de Brasil. Acá estamos mucho más para aprender y escuchar con ustedes, pero vamos apenas solamente compartir un ratito de las cosas que hay, de luchas autónomas que hay en Río de Janeiro hoy. Somos también, además de parte de este colectivo de educación popular, somos apoyadoras de la única aldea indígena que hay en la ciudad de Río de Janeiro, que se llama Aldea Maracanã. Entonces vamos a hablar un ratito sobre la lucha de la aldea también, que también tiene ustedes como gran inspiración. La aldea manda saludos para ustedes todos. Esto, muchas gracias.
Nosso coletivo foi criado em 2013, 2014, durante as grandes manifestações, protestos de rua que ocorreram por ocasião da Copa de Futebol e das Olimpíadas, que gerou uma grande gentrificação e desalojos em todo o país. Mesmo que tínhamos naquela época um governo de esquerda, um governo supostamente dito de esquerda, que era o governo Dilma, este governo aplicou medidas de desalojo e de tomada de territórios. Nosso coletivo surge relacionado com essas resistências, com essas lutas, deste levantamento urbano, onde foram utilizadas táticas de autodefesa popular, em protestos de rua, muitos em la calle. Muitos de nossos companheiros e companheiras foram criminalizados, e eu mesma fui encarcerada durante este período. Escrevi este livro em português, pero que conta um pouco de nossa história e de tudo que vivemos. Pensamos que os grandes eventos, como Copa e Olimpíadas, são, de fato, a aplicação de um projeto internacional de tomada de territórios que vem para impor a gentrificação à população. E foi um pouco isso que vivamos neste período. E eu vou deixar acá como um regalo para os zapatistas. E se outras pessoas têm interesse em conhecer nossa história, também posso conseguir o livro, não? E durante este processo, muitos coletivos surgiram nas assembleias populares, ocupações, porque a insurreição ela cria também autonomia, ela é formadora de subjetividade, ela é formadora de autogestão, de espaços autônomos. Então, nosso coletivo é um destes que foi criado, não sei se vocês estão compreendendo o que estou dizendo, que foi criado a partir destes protestos, a partir desta insurreição popular ao Brasil. E durante estes eventos, estas resistências também, começamos a apoiar esta aldeia urbana, que se chama Aldeia Maracanã, e que está localizada ao lado do estádio do Maracanã, uma área que ficou muito valorizada, muito cara para se viver. E todos os que estavam em entorno do estádio estavam sendo expulsos por conta despojados, desalojados, por conta da proximidade de Copa do Mundo e das Olimpíadas. E a aldeia Maracanã era uma retomada de território historicamente indígena que quedava lá desde 2006 e estava sem que o Estado se lembrasse que ela existia, mas com a proximidade de grandes eventos, com a Copa, era necessário ordenar toda a cidade. E sim, e com isto, muitas favelas, muitos espaços que não eram legalizados foram desalojados, e a aldeia Maracanã seria um destes espaços que estava neste projeto para sair. Pero com a resistência popular, com a organização de coletivos e apoio dos anarquistas também, nós podíamos manter a aldeia onde ela está até agora. A aldeia não foi desalojada, a aldeia Maracanã resiste. E nosso coletivo também surgiu com este apoio a esta resistência. Por três vezes, o Estado tentou desalojar a aldeia, e por três vezes o Estado não conseguiu, porque a aldeia retorna. E com isto surgiu uma palavra de ordem, que é: aldeia resiste, aldeia resiste, aldeia resiste, que encantamos em nossos protestos, em nossas manifestações de rua, ainda hoje. Ao oi. Ela parle. Ela. Voilà. Sim.
Não. Es muy interesante aún un poquito más sobre la aldea Maracaná, que cuando conocemos la Casa de los Pueblos en Ciudad de México, nos recordó mucho porque la aldea Maracaná está cerca del estadio, pero está en una localización donde era el Museo de Indio. Entonces lo que sería el INPE de ustedes acá, la aldea es lo mismo. Es lo mismo, las instituciones no hacen nada, entonces vamos a retomar un espacio que era para ser de los indígenas. Entonces, el predio no es como el INPE de acá, es un predio muy viejo que estaba abandonado por el poder público. El aldea retoma el Museo de Indio. Durante la Copa del Mundo y las Olimpiadas, querían despojar el Museo de Indio y hacer un museo de copa de fútbol. Querían también hacer un estacionamiento para los juegos de fútbol. Entonces es como que es muy horrible como que hacen esto. Otra cosa también, que los políticos más conservadores llaman la aldea Maracaná de basura urbana. Dicen que, ustedes quieren, no hay indígenas en Brasil, si quieren indios, van para Bolivia. Esos son los políticos de Río de Janeiro, que están siempre persiguiendo la aldea Maracaná. En la aldea Maracaná también hay una universidad indígena, pluriétnica de la aldea Maracaná, que también está como que está reivindicando ser la primera universidad indígena de Brasil. Acá sabemos que tiene una gran tradición en México de aldeas, de universidades indígenas, pero en Brasil solamente ahora están hablando de esto los gobiernos. Pero la aldea Maracaná mismo se reconoció hace la universidad indígena con el pueblo casi 20 años. Entonces es más esto también que quería.
Bom, e agora eu vou falar um pouco de nosso projeto de educação popular, né, que também foi criado neste contexto de insurreição popular, para apoiar a luta contra o desalojo à la favela de Mangueira, que é situada também, ubicada nesta mesma cerca do Maracanã, na mesma região, como é a comunidade indígena. E estava lá, estávamos a apoiar também, para que acontecia, porque na favela, muitas vezes, os corridos não chegam em lá. Há muita violência e conseguimos um espaço ocupado para fazer projetos com educação que estão lá desde 2013 até hoje. E damos aulas de preparação para entrar na universidade, pero também cursos culturais, cines, debates e aulas de autodefesa, tudo completamente gratuito, não cobramos nada, é tudo voluntário. E muitos de nossos estudantes e ex-estudantes retornam para compor e construir conosco este espaço também. Então, compreendemos que é um espaço de formação política. Temos alguns princípios que são a autogestão, gestão. Não temos diretores, não temos nenhuma estrutura hierárquica. Horizontalidade? Sim. Mesmo dentro de sala de aula com nossos estudantes, não estabelecemos uma relação hierárquica entre maestros e estudantes, porque buscamos uma educação libertária onde todos aprendem um com os outros e trocamos conhecimento. Nós não vamos lá para ensinar, mas também para aprender com a população de Mangueira. E com isso também temos o princípio da educação libertária popular de Paulo Freire. Somos inspirados também por uma brasileira que se chama Maria Lacerda de Moura, que é uma anarquista que viveu no início do século XX em Brasil. E também a responsabilidade coletiva é um princípio que nós temos, de compreender que nossas ações não afetam somente a nós mesmos, mas afetam a todos que constroem conosco. Então, partilhamos esta ideia de la responsabilidade coletiva entre nós outros, e como uma ruptura com o individualismo crescente na nossa sociedade atual. E também o apoio mútuo, o anticapitalismo, os apoios às resistências locais. Esses são nossos princípios e que regem nossas ações no território. Hoje nós estamos ameaçados de desalojo também, ainda? Porque não temos um espaço legalizado, então é possível que não tenhamos mais onde estar, não sabemos como vamos fazer, porque cada vez mais os territórios são dominados, são pelo capital e pelo Estado, então é cada vez mais difícil manter uma ocupação, manter um espaço autônomo. Isto é que estamos vivendo agora, mas não vamos parar, vamos continuar de uma forma ou de outra, vamos conseguir encontrar um outro espaço para manter nossas ações.
Uma coisa é que quando este coletivo foi criado, é que esta favela é muito cerca da universidade pública, pero creemos que hay muros no solamente físicos, pero simbólicos también. De las personas no creen que la universidad, las personas, los jóvenes de periferia no creen que es para ellos. Entonces, una de las cosas que este colectivo hace es intentar romper estos muros visibles e invisibles de la favela, de la periferia con la universidad. Porque esta região, tudo é muito cerca, como no mapa, há a universidade, há o estádio, a aldeia Maracanã e a favela. Então, temos tudo na mesma região. Rio de Janeiro, não sei se lo conhecem, é muito, muito desigual, e a desigualdade está muito cerca. Então, este é como que as pessoas que vivem cerca da universidade, muchas no, ni siquiera piensan que pueden adentrar la universidad, porque hay estos muros invisibles también, simbólicos, ¿sí? De que no los pertenece en este lugar. Entonces, este colectivo está como que Camila es maestra de esta universidad, yo soy investigadora de esta universidad, intentamos hacer con que estos muros, con que estas cercas sean cada vez menores y que podemos romper con estos muros simbólicos también.
Yo quería, para terminar, solamente hablar un poco que durante el periodo pandémico, nuestro colectivo y otros colectivos que actúan en la favela prestaron apoyo sanitario que el Estado no prestaba a la población más pobre, as pessoas que não podiam quedar em casa porque precisavam trabalhar, mas não tinham acesso à informação sobre proteção e mesmo máscaras, que se chama, Foram os coletivos autônomos que fizeram esse trabalho e não o Estado brasileiro.
De esto, no solamente de nuestro colectivo, pero de muchos colectivos de favelas, colectivos autónomos, muchos dicen que acá los de abajo somos nosotros por nosotros, porque no podemos contar con el Estado, con las instituciones. Entonces este también es como que un grito de guerra, así de nosotros por nosotros. Este siempre fue así. Este nosotros por nosotros también es una inspiración también zapatista de los pueblos autogeridos que no lo dependen del Estado, que hacen todo por ustedes mismos, juntos en la colectividad. Entonces es una inspiración también.
Bom, isso que teníamos para compartilhar com nosso espanhol um pouco, nosso portunhol, mas gostaríamos de ouvir e conversar, escutar também.